Consegue-me ouvir? Tem o seu microfone desligado.
Peço desculpa. Sim, obrigado.
Consegue-me ouvir?
Consigo ouvir perfeitamente.
Só um minuto. Pode ir falando alguma coisa para ajustarmos aqui o som?
Muito bem. Eu creio que Isabel Saraiva também estava a tentar aceder. Eu não sei se ela conseguiu.
Não percebi, peço desculpa.
Outra das... Portanto, a Isabel Saraiva também estava a tentar aceder. Eu não sei se ela conseguiu aceder.
Ainda não entrou. Mas diga-me uma coisa, eu tenho aqui que a primeira peticionária é a Maria Isabel Dias Saraiva Morgado.
Exato. Eu era exatamente sobre ela que eu estava a dizer, a tentar aceder.
Ah, ok. Ela ainda não entrou. Não sei se pode entrar em contacto com ela para verificar se telefonar, qualquer coisa assim, não sei.
Eu vou fazer isso. Sim.
Se ela tiver alguma dificuldade, nós tentamos ajudar.
Ok, muito bem.
Pronto, então fica a aguardar alguma indicação, está bem?
Ok, obrigado.
Até já, obrigado.
Isabel, estás a conseguir?
Já aceitei. Estou. Bom dia, Isabel. Maria Isabel Dias Saraiva Morgado.
Exatamente.
Já entrou, mas não estamos a ver imagem. Não sei se nos está a ouvir. Já estamos a ver imagem. Importa-se falar qualquer coisa?
Isabel, consegue ouvir?
Não.
Peço desculpa. Isabel Morgado, está-me a ouvir?
Mas eu vejo não selecionado, tu estás com o microfone desligado, eu estou com o telefone desligado, o que é que falta?
Está ligado.
Estou, Helder.
Ela não está a ouvir-nos. Helder Morgado, ela não nos está a ouvir.
Sim?
Isabel, tu não estás a conseguir ouvir, pois não?
Não estou a ouvir nada. Partilhar código, catálogo, não.
Não, ela tem que ligar Tem que ligar o som.
Traz
para
o
ela.
Isabel, tu vais ter que ligar as colunas, de alguma forma, para ver se o teu som está ligado no computador.
Está no 94.
Consegue-me ouvir, okay. Isabel?
Sim, consigo.
Pronto, então já está ligado.
Obrigado,
Helder Morgado, pela ajuda. Não sei se tem alguma questão antes de começarmos a reunião. Alguma dúvida?
Eu vou tentar cumprir o tempo, não sei, espero conseguir, não sei, não tenho particularmente nenhuma dúvida para expor.
Mas tem noção dos tempos, não tem?
Como?
Tem noção dos tempos. Dê-me só um
segundo. Não percebi.
Tem noção da grelha de tempos?
10 minutos.
10 minutos, pronto. Haverá naturalmente aqui alguma flexibilidade, não será muito porque nós temos outras reuniões logo de seguida, temos
muito
o tempo
obrigado.
Contado, mas com certeza que a coordenadora do grupo de trabalho irá ter alguma tolerância e irá ajudar para que corra tudo bem.
Muito obrigado. Eu gostava só de fazer, pronto, posso aproveitar, eu mandei se calhar muito tarde ontem. O convite será feito por vós, não é? Relativamente à participação de outras pessoas, inclusive um seria uma coautora do trabalho que serve de base à petição, mas eu não sei se porventura mandei já à tarde ou não o pedido para a vossa posição, para a equipa de apoio. Pronto, porque eu julgo que não sou eu a fazer o convite ou a mandar os links, não sabia se não, podia mandar
mas,
para todos.
Mas ela está disponível para entrar imediatamente?
Sim.
Então, se quiserem enviar o link, têm-me a dizer com o nome da pessoa.
Eu mandei por e-mail várias pessoas, uma era outra com a autora de trabalho, eu mandei já era quase uma da manhã ontem por e-mail, a pedir mais a intervenção de algumas pessoas. Eu pedi ontem, acho que era quase meia-noite, mais ou menos, na altura em que eu mandei o pedido, pronto.
Mas diga-me uma coisa, eu não estou a perceber muito bem, mas... é que estamos aqui a nível dos sons. Eu vou pedir ao Hélder Morgado. Já tenho o microfone desligado. Diga uma coisa, já agora, peço desculpa, só mais uma pergunta. Eu tenho aqui Luís da Rocha Morgado.
Sim.
O Hélder Morgado é.
É esse, sim.
Ah, é a mesma pessoa.
Hélder Luís da Rocha Morgado, é a mesma pessoa.
Ok, pronto, era só para esclarecer. Era só para esclarecer. Muito obrigado. Agora. Desculpe lá a interrupção, Isabel, diga-me uma coisa, a pessoa que vai entrar, como é que se chama? Será o João Gonçalves?
Pode ser, sim, é uma das pessoas.
Está a entrar.
Ok, havia também a Beatriz Carmo.
Não tenho aqui a pessoa Beatriz Carmo.
Estava a trabalhar no São João, mas nós até pedimos autorização para ela entrar também na audiência. Maria Beatriz Gerardo Morgado.
Diga-me, tudo bem, eu vou aceder a esses pedidos e vou dar entrada a mediante as pessoas que entrem.
Ok.
Quem é que vai falar?
Quem é que vai falar?
Sim.
Sou eu.
Ok, é só a Isabel que irá falar.
Enfim, na parte de perguntas, eu adicionei o Dr. Hélder Morgado e o Dr. Beatriz do Carmo, porque eles também estudaram, fizeram um trabalho comigo, não é? Fomos uma equipa de trabalho e, portanto, eu também expus, no caso, eu julgo que estou preparada, mas no caso deles quiserem também intervir ou na parte, essencialmente, de perguntas, possam também ser uma mais-valia, caso seja possível.
Claro, é possível. Vamos fazer o seguinte, a coordenadora deste grupo de trabalho irá... quando irá começar a reunião, irá dar palavra a si. No seguimento, se considerar que deve haver a intervenção por parte de um dos seus colegas, eu peço que dê essa indicação à coordenadora e depois, assim que ela passará a palavra à pessoa que tiver a falar, que for para falar. Peço, no entanto, é que todos os presentes em videoconferência tenham em consideração os microfones para gerirem essa, para não estar a haver vários sons ao mesmo tempo que torna-se difícil ouvir aqui em sala. Peço essa vossa colaboração. Só ligam os telefones quando for para falar.
Certo, certo.
E depois desligam assim que terminarem.
Terminarmos de falar.
Está bem?
Quando for para ouvir as perguntas, desligo o meu microfone, certo?
Também, exatamente.
Ok, obrigado, obrigado.
Está bem?
Certo.
Bom dia, Beatriz.
Bom dia.
Em princípio já temos toda a gente, não é? Isabel Morgado, já temos toda a gente?
Faltam mais pessoas, mas porque não se deram, porque não puderam, porque estão a trabalhar, pronto.
Mas pronto, a partir das pessoas que poderiam intervir já estão todas.
Sim, os mais importantes estão, que é o doutor
certíssimo. Peço essa explicação só para a Beatriz Morgado, a Beatriz Carmo, para terem em consideração o microfone, desligar quando não estiver a falar, quando estiver a falar, liga e fala. Está bem? Muito obrigado. Vamos esperar só mais um bocadinho e já vamos começar a reunião assim que a coordenadora assim considerar, está bem? Muito obrigado. Até já.
Até já.
O número para o qual ligou está...
Isabel Morgado, tem o seu microfone ligado, eu peço que desligue até começar a reunião.
Era isso que eu estava a tentar perceber como é que eu fazia, não estava aqui a conseguir, não sei porquê. Eu até já tinha, por causa que houve 6 folhas, não é? Como é que isto se faz? Aqui, é mesmo em cima do microfone. Diga.
Eu não estou a ouvi-la, estamos a ter aqui alguma confusão, mas a deputada dará indicações que for necessária. Até já.
Já, obrigada.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho, audiências e audição de peticionários. Hoje, para audição, nos termos do artigo 21 da Lei nº 43 de 1990, de 10 de agosto, dos subscritores da petição nº 168 da 17ª Legislatura, a primeira sessão legislativa, inclusão no trabalho de pessoas com incapacidades imunodeprimidas ou deficientes, da iniciativa de Maria Isabel Dias Saraiva Morgado, com 7.629 assinaturas. Estamos a fazer esta reunião do Grupo de Trabalho por videoconferência com os peticionários. Temos uma delegação que inicialmente tínhamos duas pessoas, que eu vou já indicar. Entretanto, juntam-se a nós mais um conjunto de pessoas que vão me permitir que eu não esteja a elencar todos, mas agradecer a vossa presença. A delegação será Isabel Morgado, assessora graduada de Medicina Geral e Familiar, e Hélder Morgado, penso que estou a dizer bem, assistente graduado de Cirurgia Pediátrica. A petição tem como relatora a senhora deputada Patrícia Faro. Estando à distância, vão-me permitir que só identifiquem, temos na sala presente, temos três grupos parlamentares presentes, o Partido Social Democrata, o Chega e o Partido Socialista, e também temos connosco a assessora do grupo parlamentar do PCP, Helena Silva, que acompanha, poderá eventualmente no decorrer desta audição juntar-se a nós mais alguma senhora e senhor deputado, mas hoje, sendo quarta-feira, é dia de trabalhos das comissões permanentes, estamos com vários ministros no Parlamento, por isso é normal que a representatividade dos grupos parlamentares esteja menor. Mas esta audição, dizer-vos que é gravada na RTV, está na página oficial do Parlamento em direto e poderá ser revista por qualquer uma das senhoras e senhores deputados ou das pessoas que nos acompanham. Permitam-me dizer que a entidade visitante tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada senhora e senhor deputado tem uma intervenção de 5 minutos, terminando a ronda das senhoras e senhores deputados. Teremos 10 minutos para a intervenção final da entidade visitante, dos seus peticionários, no sentido de esclarecer as dúvidas ou fazer a intervenção final, que assim o entenderem. Como estamos à distância e eu não tenho o botão para poder assinalar o fim do tempo, ou interrompo, ou então, eu não sei se conseguem ouvir este barulho a bater no microfone, e assim percebem que terminou o vosso tempo de intervenção. De qualquer forma, naturalmente, com alguma tolerância. Sem mais delongas, passo então a palavra à entidade visitante, que penso que será a doutora Isabel Morgado a iniciar. Se não for, corrijam-me, por favor. Doutora Isabel Morgado? E nós não conseguimos ouvir. Não a conseguimos ouvir. Deixe só verificar o que é que está a passar, por favor. Pedi aos serviços que verificassem, porque nós testamos tudo e estava a funcionar. Vamos só aqui verificar. Eu pedia só um segundo a todos para os serviços verificarem a questão de som. Ainda não ouvimos, senhor. Só mais um segundo. Doutora Isabel, dizem-me que aqui está tudo operacional, que será do seu lado. Eu não sei se consegue verificar se por algum motivo desligou, porque há minutinhos, quando iniciamos, estava tudo ok. Se puder verificar. Não, não conseguimos ouvir ainda. Não. Não a conseguimos ouvir, eu peço desculpa.
Bom dia.
Bom
dia. Eu posso lhe pedir se poderemos eu utilizar o meu telefone para ouvirmos o som da doutora Isabel?
Se for com qualidade, podemos tentar, sim.
Isabel, poderias falar?
Não, não se consegue ouvir.
Isabel, fala direto para o telefone, por favor.
Não.
Não se está a ouvir, Isabel.
Não se consegue. Eu não sei se outro elemento quer fazer a intervenção inicial e tenta-se no decorrer da audição...
Isabel, tenta falar para o telefone agora.
Não se consegue. Houve seco e não se consegue. Se a doutora Isabel sair e voltar a tentar entrar na reunião, será que se consegue? Vamos testar essa opção?
Thank you.
Isabel Morgado, está a ligar, tem, está ligada ao telefone e está ligada ao computador. E nós não a estamos a ouvir nem num sistema, nem no outro sistema. É que está a entrar sequencialmente em várias vezes. Se calhar é melhor desligar tudo e voltar a entrar do que estar a insistir. A insistir e. Isabel Saraiva. Isabel Saraiva. Isabel Saraiva Morgado, se não consegue ter o som, está a ouvir-me? Não, nós não conseguimos ouvi-la. Vamos pedir que, se puder, passar esse texto para o Hélder Morgado, ou por e-mail, ou como entender, para que alguém faça a intervenção. É que está a entrar em vários sistemas ao mesmo tempo e, se calhar, isso está a fazer confusão no...
Doutora Isabel Morgado, eu peço desculpa, a coordenadora do grupo de trabalho, nós não conseguimos estar consecutivamente. Consegue-nos ouvir?
Consegue-me ouvir?
Pronto, agora sim. Então vamos retomar os trabalhos, pedindo que inicie então a sua intervenção. Tem 10 minutos para utilizar. Faça o favor.
Muito obrigada. Senhor Presidente da Comissão, excelentíssima Senhora Deputada Coordenadora Hélder Correia, excelentíssima Senhora Deputada Relatora Patrícia Faro e demais senhoras e senhores deputados desta Comissão.
Gostaria de começar por agradecer a vossas excelências a oportunidade e a amabilidade de nos receberem nesta comissão, permitindo dar voz a esta iniciativa. O meu nome é Maria Isabel de Gerardo Morgado, sou médica assistente graduada de Medicina Geral e Familiar e estou aqui em representação de milhares de cidadãos que assinaram esta petição. Este documento, como é bem sabido, teve na sua gente um estudo científico desenvolvido na Católica Porto Business School, no âmbito de uma pós-graduação de gestão em saúde, e por isso temos aqui também dois coautores, o Dr. Hélder e a Dra. Beatriz, que nos acompanham nesta videoconferência. Quando enviámos a proposta para a Assembleia da República, eu remeti em anexo o nosso trabalho na íntegra para a vossa devida apreciação superior e de forma a que todas tivessem conhecimento, todas as forças políticas com assento parlamentar. A inclusão na deficiência é reconhecidamente consensual e transversal, definida na Constituição da República, assinada na Convenção da ONU e debatida na União Europeia, portanto, e nós não estamos aqui a pedir, no fundo, nem caridade nem benevolência, estamos a expor factos e a requerer a vossa intervenção direta, apelamos, pois, à vossa responsabilidade constitucional sobre o direito fundamental ao trabalho, para que se garanta a dignidade, a autonomia financeira, a integração social e a realização pessoal e humana de todos os cidadãos, sem exceção. Passando das intenções à ação, apresentamos aquela que é a nossa primeira grande proposta, que é o coração desta petição, que é a redução da carga horária laboral proporcionalmente ao grau de incapacidade. Como é do nosso conhecimento, as doenças crónicas, incapacitantes e invalidantes acomodam, sobretudo, uma população jovem adulta, e que esta é a grande faixa etária que ativa e, portanto, geradora da riqueza do nosso país. Estas doenças têm uma visão imprevisível e, como sabe, assim são progressivas e, portanto, tal como há uma progressão da doença, deve haver também uma progressão um acompanhamento a nível de trabalho. Não podemos exigir o mesmo número de horas a uma pessoa que tem determinado limitações ou incapacidades a uma pessoa que não tenha qualquer incapacidade. E, portanto, como há uma correlação direta e proporcional, propomos um modelo novo, objetivo, que é começarmos pelas 2 horas, que é o caso, pegámos uma coisa da amamentação, 2 horas por dia, no caso de incapacidades entre 60% e 70%, nos casos em que a incapacidade entre os 70 e 80, 3 horas por dia, e acima dos 80%, redução de 4 horas por dia. Note-se que estes casos são já avançados, e aqui é até difícil termos pessoas que queiram continuar a trabalhar, não é? Portanto, nos casos, se caso considerem, portanto, isto vai subejamente ultrapassar as 10 horas por semana, mas não são suficientes estas 10 horas por semana para esta população poder receber os cuidados de saúde que precisa. E, portanto, alternativamente, nos casos em determinadas carreiras, nomeadamente especiais, com um grande número de horas, por exemplo, 42 horas semanais, neste caso podíamos, caso não concordássemos com a redução gradual consoante a incapacidade, fazer também uma correlação com a capacidade, mas regimes específicos e fixos, 35, 30 ou 25, consoante a incapacidade entre os 60 e os 70, entre os 70 e 80 ou acima de 80, portanto. Em ambos, o objetivo é conciliar exigências da produtividade, mas respeitando os limites médicos e biológicos que são impostos ao trabalhador. Isto vai permitir que o profissional possa se manter ativo, produtivo, sem que esgote a sua capacidade, a sua integridade física, psicológica e social. É relativamente à questão do teletrabalho, que também foi abordada nesta petição, não é? Sabemos que a legislação atual já concede a pais com filhos com deficiência ou doença crónica, contudo, o próprio cidadão, trabalhador com doença crónica ou com paternidade de patologia, fica um pouco desamparado. Porquê? Porque a lei prevê o teletrabalho, mas exige sempre que haja um acordo mútuo prescrito. Portanto, o trabalhador está inteiramente dependente da vontade e da aceitação da entidade patronal. Para além disto, existe a questão da compatibilidade de funções, que é muitas vezes o alvo de avaliações subjetivas. Portanto, o teletrabalho deve ser reconhecido como um direito próprio, automático, inviolável do trabalhador com deficiência ou incapacidade blindando contra qualquer arbítrio ou tentativa de veto por parte da entidade empregadora, sempre que as tarefas assim o permitam, sejam compatíveis, sendo isto, possam ser executadas à distância. O caso do trabalhador imunodeprimido, que é uma nomenclatura que ainda não existe na lei, o teletrabalho não é nenhuma preferência, é uma barreira de proteção vital e muitas vezes a única forma que temos de proteger estes doentes é isolá-los e, portanto, podem trabalhar remotamente, não é? Portanto, nestes casos da imunodepressão, o teletrabalho deve ser automaticamente garantido a todos que têm uma condição de imunodepressão clinicamente atestada, sem perdas de retribuição de regalia, não é? O Código de Trabalho enquadra esta imunodepressão na via genérica da doença crónica, mas estes profissionais acabam ainda por enfrentar muitas dificuldades. Portanto, aqui eu vi, relativamente à questão do artigo 166-A do Código de Trabalho, seria, ou proponho, que seja vista aqui duas vertentes. Primeiro, a inclusão explícita da imunodepressão no texto da lei. Segundo, a clarificação objetiva dos critérios de compatibilidade, não é? Sejam estes todas as funções que possam ser feitas à distância, remotamente, possam ser executadas por meios digitais ou informáticos. Senhoras e senhores deputados, obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa pelo início ter sido atropelado. Não trouxemos aqui algumas indicações, mas trouxemos também soluções justas, julgo perfeitamente aplicáveis e execuíveis. Refiro que não se trata de caridade nem de violência, trata-se de uma questão de investimento nos direitos humanos, investimento na dignidade, na saúde da pessoa e, a longo prazo, na economia do nosso próprio país, na riqueza do nosso próprio país. Deixamos assim de poder ter doentes eternamente ligados a baixas ou a estados de doença prolongada e podemos ter pessoas com determinadas limitações, mas que não perdemos os talentos delas e podemos tê-las úteis a contribuir para a sociedade e para a riqueza do nosso país. As medidas que foram propostas não são nenhum privilégios, são mecanismos obrigatórios para que haja igualdade de oportunidades dentro das empresas do nosso país. Esta Comissão tem agora nas suas mãos o poder de decisão. Transforme este trabalho num verdadeiro projeto de lei e inclusão que faça justiça a quem o sistema ainda hoje desampara. Muito obrigada pela vossa atenção. Fico inteiramente disponível para as vossas perguntas.
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel Morgado. Cumpriu o tempo que lhe era devido. Vamos, sem mais delongas, passar às senhoras e aos senhores deputados. Iniciamos pelo Partido Social Democrata, pela senhora deputada Sónia Fernandes. Tem 5 minutos, faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, caras e caro senhor deputado. Doutora Isabel Morgado, quero começar por dar-lhe as boas-vindas aqui à nossa Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Agradecer também, desta forma, a todos os demais presentes e a todos os cidadãos que subscreveram esta iniciativa, porque, de facto, esta vossa petição traz um importante contributo para a reflexão de um tema que é de extrema relevância social. De facto, a inclusão das pessoas com deficiência, com incapacidade ou com doença crónica no mercado de trabalho é uma matéria que merece toda a nossa atenção, porque o trabalho representa, de facto, muito mais do que um rendimento. É um fator de dignidade, de autonomia, de realização pessoal e de participação plena na vida em sociedade. E é por isso que é essencial criar condições que permitam a todas as pessoas com estas condições que possam integrar o mercado de trabalho e possam, portanto, exercer o seu trabalho e não fiquem impedidas por falta de adaptações de que necessitam. E esta é também uma prioridade e é também neste sentido que este Governo tem trabalhado. A aprovação da Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030 e dos respectivos planos de ação demonstra um compromisso claro com uma sociedade mais inclusiva e com a eliminação das barreiras que ainda persistem no acesso e na permanência no emprego. Estas medidas já em curso destacam o reforço das políticas de emprego e formação, a revisão do regime de apoios ao emprego das pessoas com deficiência, o aperfeiçoamento do sistema de cotas, a promoção de adaptações dos postos de trabalho e de soluções de maior flexibilidade laboral, bem como o desenvolvimento de projetos de acompanhamento personalizado e ações de sensibilização dirigidas às entidades empregadoras. O Governo reconhece que continuam a existir desigualdades que importa combater, mas entende também que as respostas devem ser sustentáveis, equilibradas e adaptadas às diferentes realidades, tendo em conta a diversidade das incapacidades, também das profissões e das funções desempenhadas. Relativamente às propostas que nos são apresentadas nesta vossa petição, compreendemos o objetivo de reforçar a inclusão e de criar melhores condições para que estas pessoas possam permanecer no mercado de trabalho. Contudo, importa assegurar que qualquer alteração legislativa seja devidamente fundamentada, tecnicamente avaliada e capaz de produzir os efeitos desejados, sem criar obstáculos adicionais à contratação ou à integração profissional. E é neste sentido que gostava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de vos deixar duas questões. Primeiro, se podem clarificar qual o universo de trabalhadores que entendem dever ser abrangido pelas medidas propostas e se consideram que algumas delas deverão ser aplicadas de forma diferenciada em função da natureza das profissões exercidas. Já vimos pela explanação que nos fez que referiu aqui quanto à redução do tempo de horário diário de trabalho, que deverá haver aqui uma adaptação, mas que perguntamos mais além neste sentido. Por outro lado, se conhecem exemplos internacionais ou estudos técnicos que demonstrem que medidas como a redução do horário de trabalho, sem perda de remuneração ou o alargamento do teletrabalho, produzem resultados positivos, quer para os trabalhadores, quer para as entidades empregadoras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Chega, ao Sr. Deputado António Carneiro, também por 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Nenhum trabalhador deve ser afastado do trabalho por ter uma doença, uma deficiência ou uma incapacidade. Quem quer trabalhar deve ter condições para o fazer. Quem precisa de apoio não está a pedir um favor, está a pedir justiça. Quero por isso começar por saudar os peticionários e reconhecer a importância desta petição. O Chega considera esta reivindicação legítima. Estamos a falar de pessoas que querem continuar a trabalhar, querem manter a sua autonomia e querem sentir-se úteis à sociedade. Mas muitas vezes encontram regras rígidas, falta de compreensão e locais de trabalho que não estão preparados para as suas limitações. Estas pessoas não pedem privilégios. Querem apenas que a sua situação de saúde seja respeitada e que o trabalho possa ser adaptado às suas reais capacidades. O trabalho é muito mais do que receber um salário. É uma forma de ter independência, de participar na sociedade, manter a autoestima e construir uma vida com dignidade. Que uma pessoa é afastada do emprego apenas por ter uma doença crónica, uma incapacidade, uma deficiência, todos perdem. Perde o trabalhador, que fica sem rendimento e sem perspectivas, a empresa ou o serviço público que deixa de contratar ou contar com uma pessoa, um profissional experiente, e o Estado passa a ter mais encargos sociais e menos pessoas ativas. A petição defende o teletrabalho sempre que as funções permitam e a redução do horário de trabalho de acordo com o grau de incapacidade sem corte no salário. Estas medidas permitem que os trabalhadores consigam conciliar o emprego com consultas, com tratamentos, com períodos de recuperação e limitações físicas. São propostas que merecem ser analisadas com profundidade. É evidente que nem todas as profissões devem ser exercidas a partir de casa. Também é evidente que uma solução não pode ser igual para todos. É preciso encontrar uma solução equilibrada. A lei já prevê direitos para os trabalhadores com deficiência ou doença crónica, mas na prática muitos continuam sem resposta. Mas o problema não está na falta de leis. Está na falta de fiscalização, na demora dos serviços, na falta de adaptação dos postos de trabalho e no preconceito que ainda existe. Há trabalhadores que são vistos como um problema quando deviam ser vistos pelo seu valor e pela sua experiência profissional. As pessoas poderiam continuar a trabalhar durante muitos anos, mas acabam empurradas muitas vezes para baixas prolongadas, desemprego ou reforma antecipada. Bem, isto não é inclusão. É de forma a desistir das pessoas. O Chega defende uma sociedade que valorize quem trabalha. Que nenhuma pessoa seja deixada para trás por causa da sua condição de saúde, que não escolheu. Incluir não é baixar a exigência, é criar condições para cada pessoa dar o seu melhor. Por isso eu queria deixar 4 perguntas aos senhores peticionários. Das medidas apresentadas na petição, qual consideram ser a mais urgente para melhorar desde já a vida destes trabalhadores? E como deveria ser aplicada a redução do horário de trabalho nos casos em que a presença física do trabalhador é necessária? Consideram que o principal problema está na falta de legislação ou no incumprimento das leis que já existem? Que entidade deve avaliar cada caso e garantir que estas medidas são atribuídas de forma justa, rápida e sem abusos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar agora à intervenção à última intervenção das senhoras e senhores deputados, desta feita com a senhora relatora, a senhora deputada Patrícia Faro, por 5 minutos, faça favor.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, obviamente, aqui os peticionários. Na primeira peticionária, a doutora Maria Isabel Morgado, e dizer que, de facto, também, enquanto relatora, tomei boa nota do objeto e motivação desta petição, que já foi feito no início uma explanação muito concreta e objetiva relativamente à redução do horário, o teletrabalho, e entre outras medidas. Relativamente a esta questão, eu gostaria de referir o seguinte: dado o âmbito e a abrangência da petição, a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, gostaríamos de referir que, no âmbito do plano de atividades deste grupo de trabalho, temos realizado diversas audições sobre o tema da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, por via disso, também temos acumulado algum conhecimento e alguns dados sobre a temática. A este propósito, gostaria também de dar nota que Portugal dispõe, desde há vários anos, de um conjunto de medidas destinadas a promover a empregabilidade das pessoas com deficiência, incluindo apoios à contratação, incentivos à adaptação do posto de trabalho, emprego apoiado, formação profissional específica, bem como o sistema de cotas obrigatórias para entidades empregadoras, no setor privado em 2019 e no setor público em 2001, sendo que algumas destas medidas a doutora Isabel Morgado também as referiu, dizendo que, obviamente, são obrigatórias e que, por via disso, deverão ser implementadas. E, por isso, nós também sabemos que há dificuldades, apesar do quadro legal e programático existente. A taxa de participação laboral das pessoas com deficiência permanece significativamente inferior à da população em geral, revelando dificuldades estruturais no acesso, manutenção e progressão no emprego. A este aspecto junta-se o facto do sistema de cotas enfrentar constrangimentos de implementação e fiscalização, sendo necessário compreender em que medida está efetivamente a produzir os efeitos pretendidos e, como aqui já foi referido, a importância de também termos acesso a esses dados. Tendo por base esta evidência, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução sobre a realização de um estudo independente e multidimensional, essencial para, entre outras variáveis, obviamente, avaliar a adequação das políticas atuais e a adequação dos modelos formativos às necessidades reais das pessoas com deficiência e das próprias entidades empregadoras, cuja aprovação deste projeto de resolução viria a dar origem depois a uma resolução na Assembleia da República, a 27 de janeiro de 2026. Ainda assim, por muitas dificuldades e constrangimentos apresentados, estas medidas são positivas e apresentam benefícios, pois constituem uma estratégia integrada que facilita a inclusão profissional e social das pessoas em situação de desvantagem ou que estão numa situação de desigualdade de oportunidades, incluindo pessoas com deficiência ou com incapacidade. E desta forma asseguram a sua independência financeira, a igualdade de oportunidades e o combate à exclusão social de trabalhadoras e trabalhadores com incapacidade. E, em simultâneo, vai sensibilizando também as entidades empregadoras, as empresas, para a responsabilidade social e sobre estas temáticas. É que, de facto, a lei abre portas, mas são as práticas que determinam a permanência destes empregos. Por isso, deixo aqui também, em jeito de reflexão, se a existência de outros regimes excepcionais para aqueles que já existem, se possam colocar mais entraves e não contribuam para uma efetiva inclusão, incluindo, sendo certo que o teletrabalho, se for consensual, somos obviamente favoráveis, é vantajoso na maioria dos casos. No entanto, há pessoas que querem mesmo ir trabalhar, ir para as empresas, estar lá fisicamente, combater o isolamento. Isto também é um bocadinho da chamada inclusão, aquilo que trabalhamos aqui. E pode acontecer que, por vezes, as várias empresas, portanto, ter o efeito contrário, as várias empresas usem e abusem desta opção, dificultando a verdadeira inclusão. Para terminar, deixo-vos uma questão abrangente, mas que reveste extrema importância, porque é necessário quantificar e identificar os problemas para encontrar as melhores soluções, é isso que temos feito, aliás, e ir ao encontro das vossas pretensões, e, portanto, deixamos aqui a questão: quais as dificuldades que os peticionários identificam no exercício das atividades profissionais após a sua contratação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos assim à ronda final, à intervenção dos peticionários. Penso que será novamente a doutora Isabel Morgado para responder às questões. Se eventualmente houver mais algum dos peticionários que pretenda responder, só precisava que me sinalizassem para poder passar a palavra.
Eu gostava só de fazer o pedido de uma, se a senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista, se importa de repetir a última pergunta, quais são as dificuldades que
muito os profissionais... Muito bem, senhora deputada Patrícia Faro, por favor.
Muito obrigada. As dificuldades que os peticionários identificam, que as pessoas com deficiência ou com incapacidade, elas identificam, ou no vosso caso, até porque penso que surgiu também de um estudo, no exercício das suas atividades. Quais são as principais dificuldades que identificam, portanto, após a contratação?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então a palavra aos senhores peticionários. Doutora Isabel Morgado, faça favor. Doutora Isabel Morgado, penso que perdemos novamente a ligação. Não sei se o Dr. Hélder Morgado pretende intervir enquanto não conseguimos restabelecer a ligação com a Doutora Isabel Morgado.
Bom dia.
Muito bom dia, Dr. Hélder, faça favor.
Eu, enquanto a doutora Isabel não está ativa, eu iria tentar dar algumas respostas a algumas das questões colocadas. Há vários exemplos que demonstram que esta posição tem sustentabilidade e que, de facto, faz um incremento à produtividade quer das empresas, quer das próprias nações. Exemplos de concentração de horário mostraram que o aumento da produtividade foi um facto. Houve esses exemplos, por exemplo, na empresa Microsoft, que desde 2023 concentrou a atividade laboral, apesar de não ter feito redução do horário, e que aumentou 40% da sua produtividade. A Islândia, o Reino Unido, a Bélgica também fizeram este caminho de tentativa de concentração. A Bélgica também não reduziu os tempos de trabalho, mas outros exemplos há em que fizeram essa redução e que, de facto, têm tido um bom retorno nesses casos. O universo de trabalhadores com algum tipo de limitação é um universo bastante vasto em Portugal. No entanto, isto se nós considerarmos qualquer tipo de incapacidade. Quando se fala em limitações acima dos 80%, por exemplo, o universo reduz-se francamente. Eu não tenho neste momento o valor exato, mas obviamente é um valor muitíssimo mais limitado. Os meios que nós sentimos que são os mais emergentes nestas nossas medidas são exatamente os meios que tentam promover igualdade, uma equidade, sobretudo, das medidas, em que não diminuam ou não ostracizem o trabalhador que tem algum tipo de limitação. No fundo, esta redução, quer da carga horária, quer esta redução sem redução salarial, o que vão implicar é que não seja considerada uma medida, portanto, de compensação da limitação, só porque há essa limitação que não tem de ser imputável ao trabalhador. No fundo, nestas medidas, o Estado acaba por poupar, quer nas baixas médicas, quer nas reformas antecipadas, quer em substituições, e isto seria realmente uma medida que traria equidade aos cidadãos e, por outro lado, traria um alívio à segurança social e às caixas gerais de aposentações. No fundo, transformar também o teletrabalho num direito permanente não é criar uma obrigatoriedade da existência desse teletrabalho, mas é sim facilitar de forma franca essa possibilidade, sobretudo para os doentes imunodeprimidos, com doença crónica ou com incapacidade permanente, e não ficarem tão na dependência de uma flexibilidade que pode não ser a correspondente na atividade habitual laboral das pessoas. No fundo, o que se pretende aqui é passar de uma igualdade formal, igualdade que poderá não ser correspondente a uma equidade de facto. Porque o que se pretende é, de facto, menos absentismo, menos baixas prolongadas, menos reformas por invalidez, uma maior permanência no mercado de trabalho e, no fundo, uma melhor saúde mental de todos os trabalhadores. Portanto, se me pergunta qual seria a medida mais emergente, seria muito provavelmente a redução obrigatória da carga horária em função do grau de incapacidade. A falta de legislação, de facto, aqui esta legislação seria inovadora, não seriam só as medidas que existem de adaptação do posto de trabalho ou medidas de ação positiva que são muito boas, benéficas, mas seria aqui uma transformação do paradigma e a inserção no modelo jurídico. Portanto, creio que aqui seria também uma inovação na legislação, apesar de também a legislação, por vezes, não ser facilmente aplicável no de facto.
Terminou, doutor Helder? Então, passo a palavra a Isabel Morgado para prosseguir a intervenção. Têm 6 minutos gastos, eu pedia que otimizassem o tempo, porque entretanto também sinalizou que pretende intervir a doutora Beatriz Carmo e temos 10 minutos agora para dividir, restam 4. Faça favor, doutora Isabel.
Eu partilho o meu tempo com a doutora Beatriz de Carmo, não sei o que é que ela quer dizer, mas dou-lhe a palavra e depois termino.
Não devia estar tudo no mesmo.
Faça favor.
A minha intervenção é muito simples, meu nome é Beatriz, muito obrigado por nos ouvirem. Só para falar da praticidade, que foi uma questão. Existem 2 documentos que eu gostava de referir, que é um documento publicado em 2016 pelo International Labour Organization, que é um guia prático para a inclusão das pessoas com algum tipo de dificuldade de saúde, e que é um guia prático internacional já publicado e que o que refere é que a alteração do horário, reorganização de trabalho, adaptação de funções e adaptação ao posto de trabalho é as adaptações que são mais referidas. O mesmo com o documento da OCDE, Disability Work and Inclusion 2022, que recomenda a adaptação do horário do posto de trabalho e a flexibilidade do horário e o regresso gradual ao trabalho como das adaptações mais eficazes e de menor custo. São 2 documentos já publicados, internacionais, e que podem orientar tanto a parte da legislação como a fazer guidelines para todos os trabalhadores e empresas poderem aplicar. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Beatriz Carmo. Doutora Isabel Morgado, ainda tem uns minutos, tem 3 minutos, se quiserem concluir. Faça um favor.
Para apresentar aqui a deputada, a deputada do PSD, faz a pergunta se há algum estudo que demonstra sustentabilidade. Pronto. Eu gostava de referir aqui um estudo da Disability Rights UK e 4-Day Week Foundation, que foi uma investigação publicada pela Disability Rights UK, revelou corrupção para 32 horas semanais sem perda de salário, melhora significativamente a retenção de profissionais com deficiência e doenças crónicas. Portanto, ele destaca e demonstra e prova que o modelo reduz efetivamente o absentismo e permite que estes trabalhadores mantenham uma produtividade elevada, porque conseguem conciliar o trabalho com as suas consultas médicas e os tratamentos. Relativamente à medida mais urgente, concordo com a doutora Helder, urgente a redução do horário indexada ao grau de incapacidade. Em relação à questão do Sr. Deputado Chega, fala da presença física, como funciona, que é importante, sim, concordo, mas é óbvio que existem modelos mistos e pode haver regimes híbridos que a pessoa opte por fazer presencialmente, remotamente e conciliar ambas as coisas. Pronto. E relativamente à última pergunta, Sra. Deputada Patrícia Faro falou da percentagem de participação das pessoas com deficiência é baixa. Eu julgo que na nossa introdução do nosso trabalho, toda a gente teve acesso, refere que 71,8% dos portugueses com deficiência estavam a trabalhar ou disponíveis para trabalhar. Portanto, em termos de numéricos, eu julgo que a percentagem de pessoas que está com vontade ou aptas para poder eventualmente trabalhar é significativa. Pronto. Muitas vezes depois não encontra, é a proteção de vida. Pronto. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Isabel Morgado. Antes de concluir, só dar aqui uma nota. Nós estamos no grupo de trabalho das audiências de audição de peticionários, que é um grupo de trabalho que faz parte da 10ª Comissão, da Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e dizer que nessa mesma comissão existem dos trabalho em permanência a trabalhar nesta comissão, que é este grupo de trabalho das audiências, e temos também o grupo de trabalho da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência, que é o grupo que ouve as entidades que pretendem trazer a este Parlamento matérias que dizem respeito às pessoas com deficiência, e que naturalmente, se eventualmente tiverem interesse sobre essas matérias, poderão também acompanhar aquilo que o grupo de trabalho tem feito relativamente a esta matéria. Referir também que, se tiverem algum dos relatórios que falaram nas vossas intervenções, se quiserem fazer chegar à comissão, podem usar o e-mail que fizeram os contactos com este grupo de trabalho, que será distribuído pelas senhoras e senhores deputados e que poderá eventualmente ser utilizado para uso dos vários grupos parlamentares. Resta-me agora, por fim, agradecer a presença de todos os peticionários e agradecer às senhoras e senhores deputados, e damos assim como encerrado esta reunião. Muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde, bom dia a todos.
Muito obrigada também pela vossa presença e colaboração.